Livre FM.
The time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I will.
Para o pronunciamento do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Boa noite a você que está ligado na TV, no rádio e nas redes sociais. Eu sou Alexandre Padilha, ministro da Saúde do Governo do Brasil. Hoje eu quero passar para você três mensagens importantes para a sua saúde e da sua família. A primeira, amanhã, sábado, dia 28 de março, é o dia D da vacinação contra a gripe para crianças, idosos e gestantes. Vamos vacinar antes do inverno chegar, que é quando a gripe circula com mais força. A vacina reduz em até 60% o risco de internação. É a vacina que pode prevenir totalmente ou transformar um vírus grave em uma forma leve da doença. Isso sim é confiar na ciência. Você sabe disso porque o Brasil está voltando a ser um campeão mundial em vacinação. Recebemos um país ameaçado pela volta da paralisia infantil, que havia sido erradicada no passado. Mas por conta do descaso, do negacionismo, voltou a preocupar o Brasil. Em 3 anos, o governo do Brasil reverteu a queda na vacinação. Juntos, aumentamos o número de crianças vacinadas em todas as 16 vacinas do calendário infantil. E tem mais! Agora você pode tomar de graça no SUS vacinas que eram muito caras na rede privada, como a do VSR, que protege gestantes e bebês da bronquiolite e pneumonias, e a CWY, que protege contra meningites. É o governo do Brasil do lado das nossas crianças, dos nossos idosos, gestantes e de quem mais precisa. Segunda informação que quero passar para você. Fizemos no último fim de semana o maior mutirão de exames e cirurgias da história do SUS na área da saúde da mulher. Pelo programa Agora Tem Especialistas, mobilizamos hospitais públicos e santas casas, junto com os estados e municípios. Chegamos a mais de 230 mil mulheres atendidas. A saúde das mulheres é prioridade absoluta no SUS. As mulheres são a maioria da população, as que mais usam o SUS e a maioria dos profissionais de saúde. Para mulheres vítimas de violência, o SUS ampliou o atendimento em saúde mental, inclusive por chamadas de vídeo, com a telesaúde, e também aumentou a oferta de reconstrução dentária gratuita. Isso porque o programa Brasil Sorridente cresceu. Hoje, são mais de 30 mil equipes de saúde bucal no SUS. Estamos levando mais novos 800 odontomóveis, consultórios de dentistas móveis, para mais perto da sua casa, da sua comunidade, na sua igreja, nas escolas e nos distritos rurais. É o governo do Brasil protegendo e cuidando das mulheres. Sabemos que uma grande preocupação do povo brasileiro é como ter acesso a um tratamento de saúde especializado, fazer sua consulta especializada, seu exame e sua cirurgia. Para isso, o presidente Lula criou o programa Agora Tem Especialistas, e já está em todo o Brasil. Com a nova tabela de financiamento, que substitui de vez a antiga tabela SUS, alcançamos em 2025 o recorde histórico de 14 milhões e 700 mil cirurgias eletivas, 40% mais que em 2022. O Agora Tem Especialistas traz inovações. Hospitais privados que não atendiam pelo SUS passaram a atender pacientes de graça. O programa também colocou nas estradas carretas de atendimentos, como esta aqui, com estrutura para realizar tomografias, exames da mama e pequenas cirurgias. Serão 150 carretas Agora Tem Especialistas rodando o país em 2026. Isso significa menos filas, menos espera e mais dignidade. Vale repetir, amanhã tem dia D de vacinação contra a gripe. Sou médico infectologista, que é quem trata das doenças infecciosas, e também sou pai. Cumpro junto com a minha família o compromisso de sempre manter em dia a vacinação. Não negue ao seu filho um direito que nossos pais não nos negaram. Vacinar é também um ato de amor à sua família. Vá até um posto de saúde se vacinar. Vacinar quem você ama e cuidar da sua saúde, para que possamos ver um futuro seguro. Muito obrigado.
Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
De Tim McCura. A Tim Maia. Atitude Sonora tem nome e sobrenome. Mundo Livre.
E no dia 26 de abril, o rolê é com os Paralamas do Sucesso no Somos Rock Festival. Então bote os seus óculos escuros, porque a novidade é ver isso ao lado de outras 6 grandes bandas no Expo Trade Pinhais. Envie a hashtag Somos Rock Mundo Livre, mais o seu nome completo pro nosso WhatsApp, 992579390. E na volta da Voz do Brasil, eu volto com o nome de quem levou esse par de ingressos pra casa. Seu erro é não fazer isso já, então bora participar!
Ouvinte de Atitude, se liga. Amanhã, a partir das 10 da manhã, a equipe da Mundo Livre vai agitar a Globo Nissan na rua 15 de novembro, 2300, Alto da 15. Corre pra lá, curtir com o Roxon, ganhar brindes e aproveitar o Fecha Meta Globo Nissan. Grupo Globo 40 anos. Evoluir é o nosso caminho.
Viver é estar onde tudo acontece. Conheça o Essence no novo mundo. Apartamentos de 1, 2 e 3 quartos pensados pro seu dia a dia. Essence, da Make-T Construtora. Planejado para acompanhar o seu ritmo. Visite nossa central de vendas, na rua Fife Mansur, em frente à Uni Santa Cruz.
Ouça a sua Atitude Sonora também pelo site mundolivrefm.com.br.
Mundo Livre FM, Instituto GRPcom apresentam Sintonia do Bem.
Que tal comer uma feijoada deliciosa e ainda fazer o bem? Vem aí a 33ª Feijoada Beneficente da Associação Renascer. É no sábado, 11 de abril. O evento conta com buffet livre, tradicional, light ou vegetariano por apenas R$ 49,00. E ainda tem música ao vivo, espaço kids e estacionamento grátis. É na rua Imaculada Conceição, 983, no Prado Velho. Garanta seu convite pelo WhatsApp 999-06-6533.
Sintonia do Bem, porque fazer o bem pode mudar o mundo.
We'll be right back.
Mundo Livre. Mundo Livre.
Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé.
Atitude Sonora.
Loose. Cut the loose.
Mundo Livre, sua atitude sonora, fechando esse bloco com Kenny Loggins, Footloose, a grande clássica trilha sonora do cinema mundial, e ainda Black Keys com Howling for You. Vem aí a Voz do Brasil agora, mas logo depois eu te encontro novamente por aqui nas ondas da Mundo, pra gente se encontrar na noite de sexta-feira. Aguenta aí que é logo às 10.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 27 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia: emprego.
Taxa de desocupação bate novo recorde de menor para o período no trimestre encerrado em fevereiro.
Segundo o IBGE, o desemprego ficou em 5,8%.
Os dados mostram ainda que 1 milhão e 500 mil pessoas entraram no mercado de trabalho nos últimos 12 meses. Pablo Mundim.
Rendimento médio também segue em alta e bateu um recorde de R$ 3.679 por mês, aumento de 2% no trimestre e de 5,2% no ano.
Você vai ouvir também. Amanhã é dia D de vacinação contra a gripe.
Campanha vai até maio para imunizar crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas.
Atendimento vai acontecer em todas as regiões, exceto no norte, que segue calendário próprio por causa do clima.
E ainda, educação.
Nova lei estabelece padrão mínimo de infraestrutura a ser seguido pelas escolas.
Ela prevê laboratórios, bibliotecas e acesso à internet, além de básicos como cozinha e banheiros.
E na merenda escolar, governo do Brasil aumenta a verba para a compra de produtos frescos da agricultura familiar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e eu, Luciana Vasconcelos.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que traz o levantamento de empregos dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro.
E o levantamento mostrou que a taxa de desemprego foi a menor para o trimestre desde o início da série histórica em 2012, ficando em 5,8%.
Outro destaque é o rendimento dos trabalhadores, que também bateu recorde.
A mudança na vida do Angel Machado, de 18 anos, de Águas Lindas, Goiás, começou com um detalhe simples, mas decisivo: a carteira assinada. Depois de um período na informalidade, hoje, atendente em uma cafeteria, ele tem mais segurança e direitos garantidos.
E até o ano passado eu estava num emprego diferente do que eu estou agora. Não era um emprego que me ajudava muito, porque eu trabalhava informal e recebia por produtividade. Mas agora, esse ano de 2026, eu consegui entrar nesse emprego novo. E está sendo muito bom para mim, porque estou recebendo um salário mínimo. Então, tenho acesso aos meus direitos trabalhistas.
A história do Angel reflete uma tendência do mercado de trabalho no Brasil. Mesmo com uma leve alta no desemprego no início do ano, o cenário ainda é melhor do que de 2025. Dados da PNAD Contínua Mensal do IBGE mostram que a taxa de desocupação ficou em 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro, a menor já registrada para esse período desde o início da série histórica em 2012. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o número de pessoas ocupadas cresceu 1,5%, o que representa mais de 1,5 milhão de trabalhadores. Já o rendimento médio também segue em alta e bateu recorde de R$ 3.679 por mês, aumento de 2% no trimestre e de 5,2% no ano. Segundo Adriana Beringui, coordenadora de pesquisas por amostra de domicílios do IBGE, apesar da oscilação no curto prazo, os dados mostram um mercado de trabalho mais estruturado.
É uma redução que tende a ocorrer, de fato, nos primeiros meses do ano e, posteriormente, né, há um retorno gradativo desse contingente de trabalhadores.
Para quem está entrando agora no mercado, como o Andrew Machado, do começo da reportagem, a formalização representa mais do que um emprego. É a chance de planejar o futuro com mais estabilidade e oportunidades.
E com esse dinheiro que eu estou recebendo agora, que claramente é um pouco maior do que eu recebia antes, eu estou conseguindo investir no meu futuro, né? Estou fazendo uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas e estou tentando construir minha carreira futura.
O IBGE entrevistou pessoas de 211 mil domicílios espalhados por 3.500 municípios. Reportagem Pablo Mundim.
Governo federal e estados estão mais próximos de chegar a um acordo para zerar o ICMS sobre a importação de diesel.
Hoje, em reunião do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, uma parte dos secretários de Fazenda já aderiram à proposta do Ministério da Fazenda de dividir com eles os custos da renúncia fiscal até o fim de maio.
E para melhorar o ambiente nesse setor, também foi regulamentada a lei do devedor contumaz, que vai tirar do mercado de combustíveis grupos criminosos que prejudicam a ordem econômica.
Até a próxima segunda-feira, os secretários estaduais de Fazenda devem responder ao governo federal sobre a disposição em apoiar medidas que contenham a subida do preço do óleo diesel no país por conta da guerra no Oriente Médio. O assunto foi debatido durante quase 6 horas de reunião em São Paulo, nesta sexta-feira. De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, um número significativo de estados sinalizou adesão à proposta de zerar temporariamente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, sobre a importação de diesel.
Criou-se um ambiente muito propício para que a gente possa avançar para ter unanimidade, se não unanimidade, um número extremamente expressivo de estados que vão entrar nesse, fazer esse, essa parceria com o governo federal, com a União. Um momento como esse exige a união do país e uma ação coordenada para que nós possamos sair desse processo da forma mais, com os menores efeitos possíveis. Para proteger a população, para proteger os empresários, que esse choque não chegue na inflação de alimentos, proteger os caminhoneiros, proteger o produtor rural.
A proposta do governo inclui compensar os estados com metade da perda de arrecadação, que equivale a 60 centavos por litro de diesel. O governo também já adotou outras medidas para diminuir o impacto da guerra nos preços. As alíquotas de PIS, COFINS sobre o diesel, tanto na importação quanto na comercialização, foram zeradas até o fim do ano. No esforço de colaboração entre estados e o governo federal, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que foi regulamentada a lei do devedor contumaz, que mira contribuintes que praticam a inadimplência fiscal reiterada como estratégia de negócios.
Nós regulamentamos a lei do devedor contumaz, o que permite que os estados já remetam a listagem dos seus devedores contumazes, principalmente no setor de combustíveis, para que nós, na Receita Federal, tomemos medidas duras contra eles.
De acordo com o governo federal, atualmente, o Brasil importa cerca de 30% do diesel que consome. Reportagem Luana Karen.
O governo do Brasil reduziu ou zerou impostos de importação sobre quase 1.000 tipos de produtos, entre eles medicamentos para diabetes e insumos utilizados na produção industrial.
São itens que não são produzidos aqui ou têm produção insuficiente para atender o mercado interno.
A redução do imposto integra um conjunto de medidas para estimular a economia, reduzir custos e ampliar o acesso da população a bens e serviços.
Os impostos de importação vão ser zerados ou diminuídos em 1.000 produtos que o país não fabrica ou tem produção insuficiente para atender o mercado interno. Ou seja, itens que antes eram mais caros para importar por causa dos impostos ficam mais baratos. Entre os produtos que tiveram tarifa de importação reduzida a zero estão medicamentos usados em tratamentos de diabetes, Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia. Também constam fungicidas e inseticidas para controle de pragas na agricultura, insumos para a indústria têxtil, lúpulo para a fabricação de cerveja e produtos usados em nutrição hospitalar. Na lista de imposto zero estão 970 itens de bens de capital e bens de informática e telecomunicações. Lembrando que bens de capital são produtos da indústria usados para produzir outros bens, como máquinas e equipamentos de transporte. E essa decisão pode ajudar a reduzir o preço final para o consumidor ou para as indústrias que utilizam os insumos. Quem explica é o secretário-executivo da Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, Rodrigo Zerboni.
Tudo isso chega naquele cidadão que eventualmente precisa comprar esse medicamento. Isso pode impactar, por exemplo, para compras públicas, né, que eventualmente vai ter que importar esse medicamento e vai pagar mais caro. Nesse caso, vai pagar mais barato, vai ter um custo mais baixo. Mas mesmo para esses outros produtos, que são máquinas que são usadas no processo produtivo das empresas. Certamente isso reduz o custo das empresas quando importa esses bens e isso impacta, sim, numa diminuição do preço daqueles produtos que ela produz.
A decisão se soma a outras iniciativas recentes do governo voltadas à redução da carga tributária sobre setores estratégicos. Ainda esse mês, o presidente Lula sancionou lei que ampliava a redução de impostos para a indústria química nacional. A redução de tributos também tem sido aplicada como instrumento de política social. Entre as iniciativas sancionadas pelo presidente estão a isenção de tributos federais para a doação de medicamentos a órgãos públicos e o programa Luz do Povo, que garante energia elétrica gratuita para famílias de baixa renda. Reportagem Graziela Mendonça.
O crédito do trabalhador completou um ano com mais de 117 bilhões de reais em empréstimos.
O programa amplia o acesso ao crédito para milhões de trabalhadores assalariados em todo o país.
A iniciativa permite que trabalhadores seletistas, domésticos, rurais, empregados de microempresas com direito ao FGTS solicitem crédito a juros mais baixos.
Para isso, eles devem procurar as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Com mais de 25 milhões de contratos realizados, o crédito do trabalhador promove a inclusão financeira e beneficia cerca de 9 milhões e 400 mil brasileiros com juros reduzidos. Criado há um ano, já movimentou 117 bilhões e 100 milhões de reais. Uma das atendidas foi a servidora pública Aparecida Fonseca. Ela viu na oportunidade a chance de reduzir os juros de uma dívida que possui.
Esse crédito foi feito de forma muito ágil e fez com que eu diminuísse bastante o valor de juros de uma outra dívida, ou seja, eu troquei uma dívida por outra, eu aproveitei para trocar uma dívida mais cara por uma mais barata.
O valor médio do empréstimo pelo crédito do trabalhador é de aproximadamente R$ 12.359 por pessoa. Mais de 33 bilhões de reais foram concedidos a empregados que recebem entre 1 e 4 salários mínimos. Atualmente, a taxa média de juros mensal é de 3,67%, valor considerado inferior ao praticado em outras modalidades de crédito, como cartão de crédito e crédito direto ao consumidor, o CDC. O secretário de Proteção ao Trabalhador, Carlos Augusto Simões, disse que a iniciativa amplia o acesso ao crédito.
O crédito trabalhador é mudança relevante no sistema de crédito pessoal do Brasil. Muita gente que antes dependia do cheque especial, do cartão de crédito ou até de agiota, hoje tem uma alternativa de fácil acesso e mais justa.
Por meio da iniciativa, pela primeira vez no país, empregados domésticos com carteira assinada passaram a ter acesso ao crédito consignado com juros mais baixos. Dentre eles estão babás, empregados de serviços gerais e motoristas de carros de passeio. A operação é feita diretamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Saiba mais sobre o crédito do trabalhador na página do Ministério do Trabalho e Emprego em gov.br/trabalho. Reportagem Thaísa Vitória.
Amanhã é dia de levar crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas para vacinar.
É o dia D da vacinação contra a gripe, doença que pode evoluir para a morte em pessoas mais vulneráveis.
A campanha de vacinação vai até maio em todas as regiões do país, exceto no norte.
Começa nesse sábado a campanha nacional de vacinação contra a influenza nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A campanha é realizada anualmente pelo Ministério da Saúde, com prioridade para crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. O Ministério da Saúde já distribuiu 15 milhões e 700 mil doses da vacina contra a influenza. Estados e municípios devem intensificar as estratégias já no primeiro mês da campanha, com ações de busca ativa para o alcance imediato dos públicos prioritários. A região norte não terá campanha agora, só no segundo semestre, em função da sazonalidade da doença. A proteção contra a influenza é realizada todos os anos para acompanhar as novas cepas do vírus em circulação. A vacinação é a principal forma de prevenção contra a doença e contribui para reduzir casos graves, internações e mortes. Se você faz parte do público-alvo para receber a vacina, basta procurar a unidade de saúde mais próxima antes do período de maior circulação do vírus. A vacina influenza trivalente integra o calendário nacional de vacinação e é recomendada para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes. O dia D de vacinação será realizado no próprio sábado e a campanha segue até 30 de maio, com vacinação gratuita nas unidades básicas de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2026 houve aumento na circulação de vírus respiratórios, incluindo a influenza. Até 14 de março, foram notificados 14.300 casos de síndrome respiratória aguda grave no país, com cerca de 840 mortes. Entre os casos graves, a influenza responde por 28% das infecções. Daniele Popó para a Voz do Brasil.
E as agências do INSS vão realizar um mutirão de atendimento nesse fim de semana.
Foram abertas 37 mil vagas distribuídas por todas as regiões do país.
As consultas serão presenciais e por teleatendimento para perícias médicas e para benefícios por incapacidade e assistenciais, como BPC e LOAS.
E ainda tem vagas disponíveis. Os interessados em antecipar o atendimento podem pesquisar datas e horários pelo aplicativo Meu INSS ou pela central telefônica 135, das 7 da manhã às 10 da noite.
Esse plantão do INSS pretende reduzir filas e ampliar o acesso da população a benefícios previdenciários.
Essa semana, a indústria de defesa brasileira passou por um marco histórico com a apresentação do primeiro caça supersônico produzido no país, o F-39 e Gripen.
A montagem dessa aeronave no Brasil, com transferência de tecnologia sueca, representa um salto tecnológico que coloca o país entre um seleto grupo de nações, com capacidade de produzir itens de alta complexidade.
E o desenvolvimento da indústria de defesa é um dos eixos da nova indústria Brasil, a política de desenvolvimento industrial do governo federal.
Nesse contexto, foi lançado também um catálogo que reúne empresas e produtos brasileiros que vão desde aeronaves até sistemas de monitoramento.
O material foi apresentado pelo Ministério da Defesa com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Defesa José Múcio Monteiro. E funciona como uma espécie de vitrine do que o Brasil já consegue produzir na área de defesa. Ao todo, o catálogo reúne 154 empresas e 364 produtos, mostrando que o país tem capacidade de desenvolver tecnologias de defesa próprias em diferentes setores. Além de apresentar números, a iniciativa busca aproximar essas empresas de investidores e compradores, inclusive de outros países, o que pode abrir caminho para novos negócios e geração de empregos qualificados no Brasil. O secretário de Produtos de Defesa, Tenente Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues, traz mais detalhes.
Não é simplesmente uma compilação de produtos e serviços, mas sim a capacidade da indústria de defesa brasileira de produzir desde aeronaves, navios, submarinos, até equipamentos, rádios, sistemas de integradores, ração operacional, coletes balísticos, equipamentos de socorro, dessalinizador de água, enfim, uma infinidade de produtos da área de defesa que a nossa indústria hoje tem a capacidade de produzir.
Nos últimos anos, os resultados têm acompanhado esse discurso. A indústria de defesa brasileira bateu recordes recentes de exportação, superando os US$3,4 bilhões em 2025. Um indicativo de que os produtos nacionais vêm ganhando espaço no mercado internacional. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, esse movimento tem impacto direto na economia. Ele afirmou durante o lançamento do catálogo que o aumento das exportações permite que empresas invistam mais, ampliem suas atividades e gerem empregos. A área também foi incluída entre as prioridades do programa Nova Indústria Brasil, que prevê investimentos para impulsionar setores estratégicos da economia. Entre os exemplos citados está o avanço na produção nacional de aeronaves militares, como o caça Gripen, que começou a ser montado no país e foi lançado essa semana. O Brigadeiro Heraldo explica também um pouco sobre como vai ser a distribuição desse catálogo.
Esse catálogo será distribuído não só no Brasil, mas também para todos os embaixadores de países amigos, em todas as nações amigas que tiveram essa oportunidade, as forças armadas de países que têm a intenção de comprar algum produto brasileiro, em feiras e exposições internacionais, será um instrumento de divulgação da base industrial de defesa brasileira.
Iniciativas como o catálogo ajudam a dar mais segurança para que o governo invista em soluções produzidas no próprio Brasil, fortalecendo a indústria de defesa e reduzindo a dependência externa. O movimento indica uma estratégia mais ampla: investir em tecnologia, produção nacional e autonomia. Reportagem Gabriel Pinheiro.
Biblioteca, laboratórios, acesso à internet, quadra poliesportiva, cozinha, refeitório, banheiros.
Então, esse é o tipo de infraestrutura básica para escolas. Passa agora a ser previsto em lei, que foi sancionada pelo presidente Lula e publicada hoje no Diário Oficial da União.
A partir de agora, escolas públicas de educação básica de todo o país estão obrigadas a dispor de condições mínimas para funcionar. Foi publicada nesta quinta-feira a lei que determina que as escolas devem garantir itens considerados essenciais, como biblioteca, laboratórios de ciências e de informática devidamente equipados, acesso à internet, bem como manter número adequado de educandos por turma. A lei estabelece ainda que as escolas disponibilizem quadra poliesportiva coberta, cozinha, refeitório, banheiros, instalações com condições de acessibilidade adequadas, acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. Segundo os dados de 2025 do Painel de Estatísticas da Educação Básica, o Brasil tem atualmente 178.766 escolas na educação básica, das quais 52% contam com biblioteca ou sala de leitura. O painel aponta que 2,7% das escolas não têm banheiro, 11% contam com laboratórios de ciência, 28,3% dispõem de laboratórios de informática e 38,7% têm quadras de esportes. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Alimentos mais naturais e saudáveis estão sendo ofertados na merenda escolar.
O governo federal aumentou a restrição a produtos ultraprocessados nos lanches em escolas públicas.
E ampliou a verba para a compra direta de itens da agricultura familiar, como legumes, verduras, ovos e carnes.
Esse ano, o valor total destinado ao programa de alimentação escolar também foi reajustado.
Comida saudável e nutritiva. A Maria Cecília Lopes, de 10 anos, já sabe escolher os alimentos certos na hora da merenda escolar. Ela conta do que mais gosta.
Do chuchu, também do arroz, que é muito quentinho, muito gostoso. Do feijão, também gosto de comer as saladas, principalmente quando tem beterraba com cenoura.
E melhorar a qualidade do que é servido nas escolas tem sido prioridade do governo federal. Um exemplo é o aumento da oferta de alimentos in natura. Hoje, os gastos da merenda na aquisição de produtos processados e